Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
Boa tarde, rapaziada. 29 de setembro de 2020, estamos começando o Camisa 10 desta terça-feira. Uma semana importante, hein, Fausto Favara? Porque a bola rola para os times de São Paulo, grandes clubes do futebol brasileiro. A Libertadores da América vai pegar fogo, Fausto Favara. Boa tarde.
Terça-feira de muito futebol, quarta-feira de muito futebol, quinta-feira também tem futebol. Vamos emendar sábado e domingo, que beleza. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Boa tarde, Márcio Espírito.
Boa tarde, Favara.
Tudo bem, Espímpolo? Dá soquinho aqui, Espímpolo.
Ah, tá soquinho?
Soquinho. Mas soquinho, né, Espímpolo? Não é pra quebrar a mão.
É que é muito forte, né, Favara?
Hashtag Camisa10JP no Twitter. Hashtag Camisa10JP. Deixe lá sua mensagem, o seu palpite pra semana. Você pode interagir com a seleção de esportes da Jovem Pan. Também pode nos seguir no Instagram, Jovem Pan Esportes. No YouTube, Jovem Pan Esportes. Vai lá, se inscreva no canal. Estamos chegando à marca de 2 milhões de inscritos, Márcio Espímpolo.
Tá perto já. Muita gente, realmente.
Muita
gente. Isso
é
muito legal, né? O reconhecimento do trabalho de toda a nossa equipe. A gente agradece de montão e fale para os seus amigos aí, quem não se inscreveu ainda, se inscrever, baixar o Panflix, não tem que pagar nada. Você usa o dinheiro que você baixa em aplicativos que não são de graça, né? Você usa para gastar essa grana em outra coisa, né, Favara? Tomar um sorvete, comer um hambúrguer, né, Favara?
É, tem vários outros tipos de aplicativos, né, Márcio Espínculo? Tá cuidado. É. Vamos lá, rapaziada. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Vem aí as manchetes do Camisa 10.
O São Paulo chegou ontem na Argentina, onde já faz o treino na tarde desta terça-feira. Amanhã tem a missão quase impossível de vencer o River Plate no estádio Libertadores de América e ainda torcer por uma vitória do Binacional para cima da LDU.
E o Conselho Deliberativo do Santos decide pelo afastamento do presidente José Carlos Pérez. Daqui a 60 dias, o Conselho, junto com os associados, votarão pelo impeachment do presidente. A partir dessa terça-feira, o vice Orlando Rolo assume o comando do Santos.
E o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro e encara o Atlético Goianiense. Casares está regularizado e pode estrear pelo Timão.
Com alguns reforços do elenco sub-20, o Palmeiras treinou aqui na Academia de Futebol visando um compromisso pela Copa Libertadores. Amanhã, o Verdão encara o Bolívar pela quinta rodada da fase de grupos.
Tudo jogo grande, Favara.
Tudo
jogo grande, Favara. Tudo jogo
tá
importante.
Se olhando,
não, que eu tava
pra ver se
um pouco.
Tá bonitinho,
tô me enquadrando ali, Favara.
Tá preocupado agora, Espímpolo?
Tô me enquadrando.
Meio de três, hein?
Camisa 10.
No futebol todo, o resultado é possível. E em Betfair.net você acompanha cada um deles. Quer ver só? Um gol de bicicleta nos acréscimos na casa do adversário para sacramentar a virada? Isso é quase impossível. Tão improvável quanto o goleiro defender três pênaltis na mesma partida. Mas você sempre apostou que ia acontecer. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Conheça o AP Vila Ema, um apartamento para quem faz a vida acontecer. Ao lado da estação Vila Tolstói, apartamentos com dois dormitórios e lazer completo para toda a família. Churrasqueira e salão de festas na cobertura. Com preços a partir de R$ 169.900 e mensais a partir de R$ 299. Financie pelo Minha Casa Minha Vida e saia do aluguel. Visite o plantão de vendas e conheça o apartamento decorado. Avenida Vila Ema, 5.769 ou acesse ap55.com.br. AP55, uma empresa da Uni Incorporadora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Na ocasião, quando chegou junto aos sócios do clube, eles votaram pela permanência do José Carlos Pérez. Agora, nesse momento, o Orlando Rolo, ele
Mesquita,
quer ouvir...
Mesquita, diga. Só te interrompendo, a gente já está no AM, em toda a rede Jovem Pan News. Você pode seguir falando do Santos, que a gente vai abrir falando do Santos Futebol Clube, que vive esse momento. Agora você pode passar para toda a rapaziada da rede Jovem Pan.
Sai do Pérez, entra Rolo, né?
É isso aí.
A gente, então, dá uma recapitulada. O que aconteceu foi que o Conselho Deliberativo do Santos votou pela continuidade do processo de impeachment, rejeitou aquelas contas referentes ao ano de 2019. Curioso é que o Santos, nesse ano, teve um superávit de pouco mais de 20 milhões de reais, isso por conta da venda do Rodrigo, mas por conta de questões de gestão. Principalmente o Conselho Deliberativo reclamava aí até o uso impróprio do cartão corporativo do clube. Por conta disso, o processo de impeachment do Santos será levado adiante. O presidente José Carlos Pérez está afastado imediatamente do cargo. O Orlando Rolo, ele que é o vice-presidente do clube, estava afastado justamente por brigas com o José Carlos Pérez. Por conta disso, o comitê de gestão que foi todo afastado, Orlando Rolo permanece, já que o Conselho Deliberativo reconhece que ele não teve parte nessas falhas de gestão do comitê da presidência do Clube do Peixe. Orlando Rolo, vice, ele assume a partir dessa terça interinamente, até que os associados votem então por esse impeachment ou não do José Carlos Pérez. A gente faz duas semanas conversou no Seleção Jovem Pan com o Marcelo Teixeira, ele que é justamente o presidente desse comitê deliberativo que votou ontem pelo andamento do processo de impeachment. Nessa conversa, ele deu indícios de que esse seria o caminho para resolver os problemas do Santos. Vamos escutar um trechinho que a gente separou dessa conversa.
O que ocorre nos clubes geralmente é isso, é que dirigentes que são imediatistas ou, às vezes, até despreparados, eles não conseguem executar um trabalho correspondente às expectativas e confianças do quadro associativo. É isso que um exemplo no Santos tem acontecido desde 2010 para cá. Nós temos tido uma sucessão de erros, problemas de relação entre presidente, vice, entre dirigentes, uma divisão interna gravíssima, não há um comando, uma liderança dentro desses grupos que vislumbrem uma expectativa positiva de críticas, até que sejam positivas para o engrandecimento do Santos. Então, hoje você vê um quadro realmente muito difícil, muito complicado. O que ocorre nos clubes...
aí o Marcelo Teixeira. E vale lembrar, só para a gente terminar aqui, que em 2018, como eu tinha falado, já aconteceu um processo semelhante. O Conselho Deliberativo havia votado pela votação do impeachment do José Carlos Pérez. Na ocasião, ele não teve o afastamento imediato. Ficou no comando até que a votação acontecesse. E na ocasião, os sócios do clube acabaram decidindo pela permanência do José Carlos Pérez. Aí aconteceu o racha dele com o vice-presidente Orlando Rolo e agora, mais uma vez, a história se repete no Santos.
Ô Mesquita, mesmo com a venda do Rodrigo, que foi muito alta, o Santos fechar com 20 milhões no caixa é pouca coisa. O resultado do Sampaoli no clube, no campo, foi bom? Ótimo. Mas também tem que botar nessa conta isso. O tanto de jogador que ele pediu, um monte de jogador que ele não usou, o Uribe é o maior exemplo, ele gastou 100 milhões em reforços, entendeu? Cueva nem foi pago ainda. E o Santos, essa bola de neve na justiça aí vai ser enorme. Então, isso vai ter seu preço aí, a gente pode até mostrar.
A gente vai acompanhar já a gente vai acompanhar a manifestação da torcida,
As imagens da torcida uniformizada.
Quem perde com tudo isso aí é o Santos Futebol Clube. Não é de hoje, né, que o Santos passa por uma situação delicada, uma situação complicada financeiramente falando, administrativamente falando, também uma situação extremamente complicada. Não é só nessa gestão apenas não, né? Isso vem de muito tempo no time do Santos e uma hora ou outra o Santos ia pagar por isso. E essa situação pode fazer sim que o time sinta. Isso acontece, Espímpolo. O time sentiu o que está acontecendo fora de campo. Fala, Mesquita.
Para completar, o Espímpolo estava falando sobre as transações, as transferências. Uma das atas que estava na conversa de ontem, que foi questionada sobre a gestão atual, era sobre o repasse de comissões nessas transferências para empresários. Esse repasse não estava muito bem explicado. Foi pedido, então, que futuramente essa gestão atual explique de forma mais detalhada como foram feitos esses repasses.
Ah, enquanto o Diogo falava, ao fundo aí, quem acompanha...
É isso aí. Os caras não estão apoiando o Pérez ali. Eu também não levo muito em conta a torcida uniformizada, Espímpolo, porque vai conforme a onda, entendeu? Se tá legal pra torcida, tá ótimo, bacana.
E se, o mesmo
se não tá, também bacana.
E se o mesmo...
Mas não é só a torcida uniformizada que tá vendo tudo o que tá acontecendo no time do Santos.
Antes da reunião ontem, inclusive o Marcelo Teixeira, que estava presidindo essa reunião virtual, ele desceu pra conversar com membros dessa torcida organizada.
Tirou a máscara, conversou sem máscara.
Então, claramente, parece que essa parte da torcida defende a saída do presidente José Carlos Pérez.
Mas também tem que ter muito cuidado com isso, que é só molhar a mão dos caras da torcida uniformizada. Exato. Que os caras também mudam. Os mesmos que gritam hoje.
É isso aí, exatamente.
Pérez, não sei o quê, o Santos é maior do mundo. Tal, amanhã gritam que ele é lindo, se ele molhar a mão dos caras, pagar desfile de carnaval, pagar reforma de escola de samba, pagar um churrasquinho e tal, os caras... Então, mudam de opinião rapidinho.
É isso aí. Gente, muito obrigado, Diogo Mesquita. A gente vai continuar falando do Santos já, mas nós vamos falar do campeonato. Hoje tem Libertadores da América, Internacional em campo, tem Grêmio em campo, enfim. Com relação ao Santos, gente, é exatamente isso. Quem perde com isso é a instituição. Uma instituição que teve o maior jogador da história, né? O maior jogador de todos os tempos, o rei do futebol, Pelé. E hoje a gente vê um time que revela inúmeros talentos e vem revelando inúmeros talentos passando por uma situação de impeachment com seu presidente. Então, a instituição perde muito com isso. O Santos perde muito com isso. Os jogadores vão perder com isso. A comissão técnica, porque falar que não vai atingir dentro de campo, não acho correto, não. Acho que vai atingir sim dentro de campo. Enfim, gente, hoje também tem jogo pela Série A2. E por que eu tô falando isso? Campeonato Paulista da Série A2. Porque se o São Bento hoje manter o resultado, vencer o primeiro jogo por 3-0, se manter o resultado hoje, ou então tomar 2-0, já sobe a Série A1, ano que vem estará na elite do futebol paulista. E amanhã também tem um jogo importantíssimo, que é o 15 de Piracicaba diante do São Caetano. Duas equipes que já figuraram no cenário nacional, né? O São Caetano e o 15 de Piracicaba. O primeiro jogo foi 0-0. Então, quer dizer, o Sambé tem chances grandes aí de voltar à elite do futebol. E amanhã um jogo disputadíssimo entre 15 de Piracicaba e São Caetano. São Caetano que viveu um momento fantástico, né? São Caetano viveu um momento extraordinário. Márcio Espímpolo. Estamos juntos aqui, Espímpolo. Hoje tem Inter,
muita
hoje
beleza Grêmio. Que até travou em você a câmera.
Então. Foca em mim. Espímpolo, mas é... Você vê, né? São times aí... A gente vai falar muito sobre os outros campeonatos, mas são times aí que já figuraram, né? O 15 de Piracicaba histórico aí no Campeonato Paulista. O São Caetano, a mesma coisa. São Caetano, meu Deus, São Caetano brigou por título do Campeonato Brasileiro, né? E depois foi muito mal administrado e acabou se perdendo todo, né? Enfim, vai ser legal. São duas equipes que vão voltar. Vamos falar com o Pedro Marques, falar do Palmeiras?
Vamos, meio de 15. Vamos acionar o nosso Pedro Marques na porta da Academia de Futebol, porque tem jogo importante de Libertadores da América e o Palmeiras precisa jogar muito mais do que não vem jogando. Ninguém engoliu essa história ainda de tem jogo, não tem jogo, tem jogo, não tem jogo. O Palmeiras cobrou jogo, mas na hora de entrar em campo, não teve bola pro Palmeiras, hein? E a molecada do Flamengo jogou uma bola redonda. Ó o Pedro Marques, passou um cidadão ali perto do Pedro, passou outro ali, também. Ó. Camisa preta e vermelha, o cara passou ali do Pedro Marques, saindo de dentro da academia de futebol. Que é isso aí? Coisa estranha. Fala, Pedro Marques, o que você conta pra gente? Boa tarde.
Diga lá, Marcos Pimpolo, Fausto Favara, muito boa tarde. Nós estamos aqui, então, em frente à Academia de Futebol na Barra Funda, onde o Palmeiras vai iniciar a preparação para a partida contra o Bolívar. A partir das 16 horas, o elenco se apresenta aqui na Academia de Futebol e depois vai ficar concentrado até o horário do jogo. Amanhã, às 19 horas, o Verdão encara no Allianz Parque a equipe do Bolívar pela quinta rodada. Líder do Grupo B da competição com 10 pontos, precisa apenas de um simples empate para alcançar a vaga, a classificação, a próxima fase dessa Copa Libertadores. O time fez um trabalho ontem, os jogadores que enfrentaram o Palmeiras e atuaram mais de 45 minutos fizeram aquele trabalho regenerativo, outros foram para o gramado, com o auxílio de alguns jogadores do Sub-20 que foram convocados para esse treino, o Palmeiras então fez um trabalho depois da partida contra o Flamengo. E o goleiro Everton falou dessa experiência aí de entrar em campo, poder se classificar na Copa Libertadores. Vamos ouvir então o goleiro do Palmeiras, o Everton.
Sim, realmente um jogo muito importante, né? Em casa, poder voltar a Libertadores na nossa casa, no lugar onde a gente está acostumado a jogar e poder realmente encaminhar a nossa classificação. Esse é o nosso objetivo e vamos fazer tudo o que for possível para alcançar, né? Sabemos da dificuldade que é jogar Libertadores, mas diante, né, da nossa casa, no nosso estádio, tem tudo para conseguir mais uma vitória e encaminhar a nossa classificação para a próxima fase.
Então,
o que tá pegando aí, Pedro?
Opa!
Que tá...
Como é que foi, Espímpolo?
Alguém foi falar alguma coisa? Torcida aí que tava te enchendo o saco aí ou nada...
Não, tem um torcedor aqui do meu lado, o Diogo, que ele tá querendo entrar aqui no ar para fazer um pedido ao professor Vanderlei Luxemburgo. Vem cá,
Marcos. Mas categoria, hein?
E aí?
Mete o rapaz aí, vamos lá.
Qual que é o jogador que você quer ver no Palmeiras? Vem mais para cá. Qual o jogador que você quer ver no Palmeiras em 2020?
Olha, o jogador que eu quero ver no Palmeiras em 2020 é Soteldo e Marinho, que tá no Santos.
Ah, só opa, isso.
Hein? Pedida boa, hein?
Soteldo e o dinheiro?
Só isso. Só
quanto
isso,
ele vai dar para ajudar, Pedro? Vê aí.
Quanto que você vai dar para ajudar nessa contratação?
No momento eu não tenho nada, não, mas...
Aí complica, né?
Mas Soteldo e Marinho já ajudarem bastante o Palmeiras para suprir a ausência do Dudu.
Ah, com certeza. O Palmeiras tem sentido muito a ausência do Dudu, a participação do Diogo, torcedor fanático, tá aqui para... Dá um abraço no Luxemburgo, tá aguardando aqui a presença do professor Vanderlei Luxemburgo, que daqui a pouquinho vai chegar aqui na Academia de Futebol comandar esse treino do Palmeiras. Só mais um detalhe, uma informação, Espímpolo e Fausto, é o Gabriel Veron, saiu nas últimas horas uma notícia de que o Rennes da França estaria interessado no jogador, monitorando a situação dele. O Gabriel Veron, então, de apenas 18 anos de idade, tem uma multa de 377 milhões de reais. E o que a gente sabe, a reportagem da Jovem Pan acabou apurando, né,
junto com o nosso Palestra, é que tem um agente do jogador na França nesse exato momento. Então vamos ver os próximos capítulos dessa novela, Gabriel Veron e Rennes da França, Costa Avara, Márcio Espínculo e também o amigo torcedor aqui do lado.
O Jailson renovou com o Verdão, Pedro?
Bom, até o final de 2021, 39 anos de idade, é o jogador que está há mais tempo aqui no clube, chegou em 2014, Jailson da massa, até 2021, garantido no Palmeiras.
Bom, legal, hein? Parabéns ao Palmeiras. Pedro, parabéns aí por trazer o convidado. Show de bola, grande abraço.
Forte abraço, Fausto. O convidado está aqui do lado cobrando. Está pedindo Soteldo e Marinho no Palmeiras. Vamos ver se a reclamação vai para frente. Forte abraço.
Pedir ele pode. O Palmeiras já chegou a fazer cofrinho, gente, para o Wesley. Então pedir ele pode. Teve torcedor que contribuiu para trazer o Wesley.
Marcelinho Carioca na federação, lembra? Quem fazia aquela doação por telefone, você lembra?
Você
lembra? O que eu falei?
É que eu tô focado aqui no jogo do Grêmio, mas você falou do Marcelinho Carioca, da doação da Federação
Paulista. Eu pensei que você tivesse naquele coisa de...
Não. Eu compartilho com você esse aplicativo aí, Espímpulo. Hoje tem Grêmio Universidade Católica e tem América de Cali Internacional. Vamos a Porto Alegre, outra terra que você gosta muito. Arthur Cipriani, vem aí. Fala, Cipriani.
Dupla Grenal em campo hoje na Libertadores da América. Depois de um Grenal vencido pelo Grêmio e uma fase ruim no Campeonato Brasileiro, a dupla volta logo mais. 19h15 tem Grêmio e Universidade do Chile na Arena e o Inter vai enfrentar o América de Cali na Colômbia. Ambas as equipes têm desfalques, porém alguns retornos. No lado gremista, Vanderlei está de volta ao gol tricolor e Walter Kannemann, que não jogou durante a semana, também vai para a zaga, ao lado de David Braz, pois Jeromel ainda é dúvida. No Grêmio também, a questão é Lucas Silva. Ele está suspenso e Maicon pode retornar à equipe aí ao lado de Matheus Henrique, dando assim sequência ao trabalho de Renato Portaluppi. Renato que precisa vencer com a sua equipe. É o único resultado possível para o Grêmio almejar assim uma classificação. E ainda vai contar com um resultado positivo do seu maior rival, que é o Internacional. Se o Inter empatar ou vencer e o Grêmio também ter um resultado positivo, está automaticamente classificado. Já no lado colorado, Eduardo Coudet também tem alguns problemas. Na lateral esquerda, por exemplo, Wendel e Rodinei estão com coronavírus e não viajaram com a delegação. D'Alessandro também ficou em Porto Alegre para resolver assuntos particulares. Aí fica uma dúvida. Victor Cuesta, em entrevista coletiva, já falou que o Internacional está com força máxima, vai com muita vontade e quer garantir a sua classificação. Lembrando que o empate basta para o Internacional ir rumo à próxima fase da Libertadores da América. Dois grandes jogos, dupla Grenal em campo hoje na Libertadores.
Jogos complicados, né? O Grêmio, um momento de altos e baixos aí no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores da América é outra parada, outra competição e os dois times brasileiros têm condições de seguir adiante.
E tem outro brasileiro que joga hoje também, 21 horas e 30 minutos, é o Atlético Paranaense diante do Jorge Wilstermann.
Vamos falar do São Paulo, que vai jogar amanhã, precisa jogar uma bola redonda e digamos que erro zero contra um River, que é mais time, tem mais técnico, e é dura a vida do São Paulo, porque deixou escapar pontos importantes até aqui, né?
Hoje teve um torcedor do São Paulo que eu encontrei, ele queria apostar duas semanas de almoço e o cara tava apostando no São Paulo. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso com ele, porque aí é sacanagem. Pô, falei, você tem certeza? Ele falou, aposta no São Paulo. Duas semanas de almoço, de graça. Você acha que eu fui gente boa com ele ou não?
Com esse monte de jogador que não tem personalidade,
não
um
dá
técnico
pra apostar no São Paulo.
É um técnico treininho, eu não aposto nada no São Paulo.
Fala, Giovanni Chacon, vamos falar do tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube?
Você foi muito caridoso, viu, Fausto Favara? Porque eu teria apostado com certeza essas duas semanas de almoço e teria ganho as duas semanas de almoço, porque o São Paulo, a chance, assim, Silvana, nas casas de aposta, a gente também dá uma olhada para ver quais são as probabilidades, né? Como é vista as probabilidades. Não joga, é verdade. Mas se fosse entrar esses números de probabilidade, é muito maior aí pro time do River Plate, né? River Plate muito favorito para essa partida contra o São Paulo. E o duelo do São Paulo, na verdade, começa ainda hoje, viu, Márcio Espímpolo e Fausto Favara, porque tem jogo da LDU com o Binacional. Então já a torcida do elenco do São Paulo, dos torcedores do São Paulo, para uma vitória do Binacional para cima da LDU. Mas é muito complicado, né, pensar que isso vai acontecer.
Sonhar muito, né?
É sonhar muito. Mas o São Paulo já está na Argentina, viajou ontem, treina na parte da tarde de hoje e amanhã tem esse duelo, essa missão impossível. Não terá o Luciano, já é de salque certo, ainda está suspenso. O Dani Alves continua no time titular. O técnico Fernando Diniz, por mais que venha tomando gols, 8 partidas consecutivas tomando gols, o técnico Fernando Diniz não deve promover alterações no sistema defensivo. Muitos falavam assim, colocar o Juanfran na lateral direita, melhor colocar um cara mais defensivo do que o Igor Vinícius, o Reinaldo tá dando muito espaço, mas pelo que tudo indica, não terá alteração o time do São Paulo, do técnico Fernando Diniz, para a partida de amanhã.
O São Paulo vai chegar numa situação complicada para ter que vencer, talvez o futebol mais agradável aí vai... desses últimos meses, se você fizer uma média, o River Plate é um time que joga um futebol mais redondo. Mas uma vitória dará forças para o São Paulo se isso acontecer. Agora as fichas estão empurradas para lá, né?
Tô longe de saber tudo, né? Longe. Aliás, quem pensa que sabe tudo não sabe nada.
Nossa, que
agora,
bonito, Favara.
Agora, Espímpolo, se eu sou o Diniz, nesse jogo, não me importa se vou jogar bonito ou feio. Esse jogo é pra jogar Libertadores,
mas
sabe?
Acho que ele tá
aquela
consciente
coisa.
Consciente disso, né?
É, Libertadores. Eu gosto de jogo bonito. Tá bom, todo mundo gosta.
Mas acho que ele sabe disso.
Mas amanhã
disso, né,
é um jogo que você, se marcar um gol, você coloca 15 caras atrás ali.
Isso não dá pra pedir pra ele.
Outra questão: no jogo do São Paulo com o River no Morumbi, tinha jogador do River Plate que tinha testado positivo pra coronavírus e não participou. Agora já está de volta.
Time inteiro.
É. Já tá o time completo, é 100%. Inclusive, os jornalistas da Argentina dizem que são 8 tipos diferentes de possibilidade de escalação do time do técnico Gallardo, que, não sei para vocês, para mim, é o melhor técnico da América do Sul disparado.
É um grande treinador. Muito obrigado, Tiacom.
Valeu, pessoal. Abraço.
Já diria o poeta, Nilson Favaros. É dia de jogar com a faca nos dentes amanhã.
Amanhã. Amanhã é dia de reviver os grandes momentos do São Paulo Futebol Clube na Libertadores da América. Espípulo, olha só, o futebol pode estar voltando, mas muitos times continuam sofrendo e muito, Espípulo. Vários clubes do interior perderam totalmente a renda.
É verdade, Favara. Então a Elo, que já patrocina o futebol brasileiro, colocou de pé um projeto super legal. Em campo pelo interior, Fausto.
Nele você pode ajudar esses times escolhendo quando doar e qual time quer ajudar.
Para doar é muito fácil. Acesse agora elo.com.br/largados.
A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua.
Vai com Elo. Participe, hein?
Participe.
Meio-dia e 26, Favara.
Bruno Pédia vem aí. Vamos lá, Bruno Prado. Fala, Brunão. Brunão que também compartilha com a gente aqui esses aplicativos. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, beleza. Tudo tranquilo. Tamo aí.
O que você separou pra gente hoje, Bruno Prado?
Falar do São Paulo mesmo, né, que foi o último assunto. Sobre a comparação, aqui já é uma parte final, mas até posso começar por aqui, não tem problema. Isso aqui é um aproveitamento geral dos últimos anos do São Paulo, depois a gente mostra desse ano. Nos últimos anos não tem muita diferença, né, no geral. Em 2019, o São Paulo esteve próximo de 50% de aproveitamento, 2018, 55%, um pouquinho acima. Em 2017, um ano que brigou para não cair, 49,4%.
O tanto que oscila, hein, Bruno?
Oscila.
Demais, né?
E aí eu até fiquei, quando eu fui pesquisar, até falei, nossa, 2018 foi bem melhor que os outros, né? Aí eu pensei, pode ter sido pela campanha do time que chegou a liderar o campeonato, mas não foi por isso, porque quando você vai pesquisando, você vai descobrindo umas coisas que às vezes você não se liga. 2018 e 2019, a campanha no Brasileiro foi a mesma, é que 2018 chegou a liderar o campeonato com o Diego Aguirre, mas depois teve uma queda. Fez os mesmos 63 pontos. A diferença foi no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista do São Paulo em 19 foi horrível. E aí, o que é irônico, chegou na final, né? Mas a campanha, se pegar números frios, empate, vitória, derrota, o time ganhou 6 jogos de 14. E aqui nessa tela, né, o que queria mostrar é a diferença de desempenho antes e depois da parada. Falando desse ano de 2020, e até na outra tela tinha o aproveitamento geral dos outros anos. Nessa aqui tem o geral desse ano, que é 52,3%. Está mais ou menos dentro dos últimos 4 anos. Mas esse ano ficou muito. São Paulo piorou depois da parada. Aí dá para ver bem onde piorou. O aproveitamento caiu, de fato. São Paulo teve 58,3%, depois da parada 47,9%. Lembrando que aqui tinha Campeonato Paulista, né? 12 jogos, 10 de Campeonato Paulista, 2 de Libertadores, 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. E aqui está a grande diferença. O São Paulo marcou 18 gols, a média de 1,5 gol por jogo. A média de gols marcados continua igual. Onde piorou? Gols sofridos. Ali que piora bastante, ali que dá para ver uma queda de desempenho. Antes o São Paulo tomava 0,75 gol por jogo de média. Hoje toma 1,5 gols.
Muita diferença, hein?
Isso piorou. Aí que está a queda de desempenho do São Paulo. Na defesa, claro que agora ele pega times do Campeonato Brasileiro, né? É um nível acima do que os times do Campeonato Paulista, mas piorou esse desempenho, se bem que no Brasileiro a campanha hoje em aproveitamento, são só 11 rodadas, é melhor que a dos últimos dois anos, tanto que está em terceiro lugar. Na Libertadores é que está pegando, é que a campanha derruba um pouco a média do ano, o time só ganhou 1 de 4 jogos, mas nos gols sofridos é que o time caiu bastante do início do ano para esse momento.
Muito obrigado, Bruno Prado.
Valeu, até mais.
Valeu, Brunão.
Vamos falar do Timão?
Vamos falar do Corinthians, né? Fausto Favara, Corinthians que não tem Libertadores da América, já tá fora, né? Tem Campeonato Brasileiro, tem técnico Coelho, que ainda não é o técnico que o torcedor sonha, mas tem reforço chegando. Casares já recebeu a 10 aí nesses últimos dias, a gente mostrou pro torcedor, né? E o Tebas, o que você parou pra contar de novidade pra gente? A gente aciona o Tebas aqui no Camisa 10. Fala, Tebas!
Favara, Márcio Espímpolo, muito boa tarde para vocês, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta aqui da Jovem Pan, esse camisa 10, o Corinthians entra em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, encara o Atlético Goianiense na Arena em Itaquera e a expectativa é gigante pelo Casares, né? Já falamos bastante dele ontem mesmo aqui no Camisa 10 e agora está confirmado, deve mesmo estrear com a camisa do Corinthians amanhã contra o Atlético Goianiense, né? Ele fechou o contrato de apenas uma temporada, tem 28 anos, é bom jogador, com problemas extra-campo e ele apresenta já boa condição física, né? O departamento médico do Corinthians, com avaliação médica, disse que o Casares apresenta boa condição física e já pode jogar. Não está, obviamente, 100%, mas pode jogar amanhã contra o Atlético Goianiense. Então, Fausto Espímpolo, o Casares falou sobre esse tema, sua condição física e a possível estreia pelo Corinthians.
Na verdade que joguei quase 30 minutos no último jogo lá com o Atlético, mas depois parou, mas eu estava treinando em casa. E depois peguei o Covid, fiquei quase um mês, mas depois retomei os treinamentos com o time de transição lá do Galo e treinei muito, fazia 2 períodos todos os dias, desde que eu parei. Na verdade que estou forte, fisicamente estou muito bem. Esperemos, Deus quiser, semana que vem a gente já possa jogar e, na verdade, pegar ritmo. Eu sou de pegar ritmo muito rápido e, Deus quiser, a gente comece a jogar e comece a tirar o meu futebol para meus companheiros e, bom, fazer um torneio muito bem.
Vimos e ouvimos o Casares com imagem aqui no Camisa 10, né? Ele vai para o jogo amanhã contra o Atlético Goianiense ou pelo menos fica como opção para o técnico Diego Coelho no banco de reservas. Havia essa dúvida até ontem e hoje já está confirmado que o Casares vai para o jogo ou no banco ou como titular, veste a camisa 10 do Corinthians. Para fechar, informações sobre o jogo de amanhã. Bozelli, em processo de recuperação física, vai ficar à disposição do técnico Diego Coelho. Jô segue com efeito suspensivo, então pode entrar em campo. E o Fagner está suspenso. Tomou 3 cartões amarelos, não enfrenta o Atlético Goianiense, está fora do jogo, mas o Michel Macedo deve começar jogando. Fausto e Márcio Espímpolo.
Muito obrigado, meu parceiro Rafael Tebas. 1000 dias do professor, o mito Rogério Ceni no comando do Fortaleza, do Leão, meu caro Márcio Espímpolo.
É o terceiro técnico na história que mais comandou o time, né?
143 partidas do professor Rogério Ceni. Vamos acompanhar a sonora do Rogério Ceni?
Propósito, mentalidade vencedora, liderança, visão de jogo. Poderíamos listar mais de 1000 motivos para ele ter conquistado não só títulos e números históricos. A paixão do nosso torcedor transcende resultados, medalhas e gols. É a entrega, respeito, confiança que faz um trabalho vencedor e transforma um treinador em um ídolo. 1000 dias sob o comando de um dos melhores do país e mais de 1000 motivos. Para ser o nosso mito.
Boa, Rogério Ceni. Parabéns, Rogério Ceni. Dudu Mainardi, torcedor do São Paulo, tá dizendo aqui saudade dele no gol do São Paulo.
E fala aqui, né? Que é o nosso mito no Morumbi.
Nosso mito.
Não, né? É mito do Fortaleza. Mainardi fala aqui que é...
Ó, parabéns, Rogério.
Nosso mito. Muito obrigado.
Além de ser um baita de um cara...
Merece.
Foi um gigante goleiro e é um grande treinador e terá sucesso certamente dentro do país e eu acho que fora do país também. Grande abraço, rapaziada.
Calma, isso de fora do país, vamos com calma. Não, deixa não, o cara primeiro trabalhar.
Tem que fazer, primeiro tem que fazer
não vai fazer aqui. Igual o Flávio Prado, não. O Diniz tem que trabalhar fora do país, na Europa. Não. Calma.
O Rogério primeiro, tem a opção de sair do país.
Mas vamos degrau a degrau.
Degrau a degrau. Mas o cara tem todo o direito de fazer sucesso também. Sim.
Já foi campeão.
É um cara inteligente, um cara que
já foi campeão,
sabe de bola.
Já foi campeão.
Abraço, vem aí o Sport em Discussão aqui na Pan.
Muito obrigado, amanhã tem a primeiro jogo da final do Cearense.
Fortaleza,
jogaço, verdade. Clássico lá, o bicho vai pegar com certeza. Vem aí o Esporte Discussão, valeu galera, se inscreva no canal de esportes da Jovem Pan, baixe o Panflix, curta o nosso conteúdo aí, será um prazer.
Pessoal, vai ver o Dudu entrando aqui, o torcedor do São Paulo, né, no final. Grande abraço,
tamo tchau, junto. Galera, valeu, tchau. Um abraço.
Abraço.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.